Estamos em condições de continuar as audições. Temos connosco representantes da Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção Cerâmica e Vidro e informar que daremos tendencialmente cerca de 10 minutos para uma intervenção inicial dos representantes da Federação e depois os representantes dos grupos parlamentares porão as questões que considerem pertinentes para uma resposta final dos seus representantes. E por isso pedia já aos senhores representantes, não sei qual deles pretende intervir, para uma primeira intervenção num espaço de tempo de cerca de 10 minutos. Faz favor.
O meu nome é Sérgio Graça, sou da FEVICOM. Aquilo que nos traz aqui hoje é o problema daquilo que nós dizemos que é a insustentável situação, a crise no setor da construção civil. Provavelmente os senhores já conhecem os números. Neste momento temos mais de 100 mil trabalhadores da construção civil inscritos, só estou a falar dos inscritos no IFP. O número do INE nos últimos 6 meses de novos inscritos era isto é um número recente, eram 37,3 mil trabalhadores que entraram para o desemprego, dá uma média de 200 por dia no setor da construção. Temos uma situação que se tem vindo a arrastar. A nossa perspectiva, que não é igual a outras entidades, é que nos aproximemos, assim, por este andar, rapidamente, durante o ano de 2012, perto dos 150 mil trabalhadores da construção, em termos de desemprego. Eu estou a falar de números inscritos. Temos todas estas situações, como por exemplo a parte escolar, em que foi adiada a quarta fase, a suspensão recente de mais 22 obras da terceira fase, que já estavam adjudicadas em construção, o IP8 entre Sines e Beja, que se encontra parado, o IC32, agora designado A32, do Baixo Tejo, reduzido nas suas obras e também numa velocidade muito reduzida, a quase paralisia da Nacional 125, que perspectivava cerca de 7 mil trabalhadores, não trabalham lá mais do que 300 neste momento. O TGV é suspenso, parado. Eu, por exemplo, sou um trabalhador que estava designado para ir trabalhar no TGV e que estou há 8 meses em casa, com a empresa a pagar tudo. E a empresa, com certeza, vai apresentar o custo disso ao Estado. O túnel do Marão, parado, com centenas de trabalhadores. Ainda na semana passada, pude ver a A4, o IP4 totalmente destruído. Hoje circula-se pela Nacional 15, mas tudo a uma velocidade muito reduzida, com muitos problemas, todas estas áreas, problemas de salários em atraso, não pagamentos por parte das entidades, para além de todas as obras que deixaram de aparecer. Os despedimentos que têm estado a decorrer por todas as empresas do setor. Estamos a falar da Edifer, da Tâmega, da Orbiterras e da FDO, Soares da Costa, Opuei, Somag, Cecil Baritas, salários em atraso, despedimentos, os processos de fidelização que não estão a resultar, como por exemplo o Teodoro Gomes Alho, as layoffs no Teodoro, que estava com processo de fidelização, agora está com layoff e também acompanha a Calabrita nisto. O setor da construção, neste momento, tem uma muito má situação para os trabalhadores. Eu não sei se os senhores sabem, mas apesar do número reduzido de obras que existem neste momento, temos já a registar durante este ano quase 100 obras, porque depois não é só a questão da falta de emprego, é depois a tentativa das empresas de reduzirem custos, e nós, desde o início do ano, registamos já no setor da construção 13 mortos, até fevereiro. É um dado preocupante, tendo em conta que quase que não temos obras, porque se fizermos as contas ainda por cima, não a número de trabalhadores a trabalhar, mas ao número de horas trabalhadas, que é assim que se encontra a estatística para este número, então isto é desastroso. Depois, isto está-nos a levar para outros problemas relacionados com os trabalhadores a irem para o estrangeiro. Temos trabalhadores, aquele caso, por exemplo, que só por ter sido noticiado na Bélgica, que é para todos conhecem, nós antes já tínhamos tido uma situação similar que tínhamos com o Sindicato da Unia na Suíça tentado resolver, e resolvemos. Não foi tão publicitado como este, mas já aconteceu antes. Por exemplo, nós neste momento temos 30 trabalhadores da construtora do Tâmega, na Mauritânia, que se com salários em atraso, não têm condições de, como não têm salários em atraso, nem sequer têm condições financeiras de custear a sua viagem de regresso. Estão as famílias cá aflitas, estão eles lá aflitos. Ou seja, o cenário que na construção temos hoje não é um cenário, é um cenário de muita situação de drama. Não é um cenário agradável de assistir. Nós temos, por exemplo, em Braga, é recorrente isto, na região de Braga, os nossos camaradas do sindicato de Braga dizem-nos isso, é recorrente os patrões aparecerem no sindicato a pedir para nós ajudarmos à insolvência da empresa, porque eles não têm forma de continuar, porque as entidades para quem trabalham não lhes pagam, e é a única forma de obterem, dos trabalhadores conseguirem ter acesso a fundo de garantia salarial. Aqui o que tudo isto para dizer um pouco assim. Recentemente foi o governo autorizou, por exemplo, a Soares da Costa a alargar o número de trabalhadores que possa despedir por mútuo acordo, e que estes tenham acesso a fundos de emprego. As entidades patronais do setor estão a pedir, na reestruturação do setor, estão a pedir que isso seja alargado a todas as empresas. Aquilo que nós temos conhecimento é que existem alguns das entidades patronais que estão a conseguir aguentar os trabalhadores, estão a aguentar na tentativa de, ou quando a nova lei laboral, se ela for aprovada e se sair a fazer uso dela, ou então através deste mecanismo. Ou seja, a perspectiva que as entidades patronais neste momento têm é mesmo aumentar o nível de despedimento. Para contrariar isto, eu penso que nós pensamos que as alternativas são retomar ou dar andamento a alguns dos empreendimentos que temos, alguns que já estavam adjudicados e outros que estariam na forja. Vinhamos aqui alertar para a situação e pedir ou solicitar que analisem no sentido de alterarmos esta situação do setor. Eu falei assim de forma solta porque eu não trouxe nenhuma intervenção preparada. Era para ter vindo uma outra pessoa connosco, não pôde vir, e então eu, como tenho um pouco a noção da situação, expressei desta forma. Não sei se aqui o meu camarada Nuno quer expressar alguma coisa, parece que não. E pronto.
Ok, obrigado. Com esta intervenção inicial, eu passaria já a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista, deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar os nossos convidados, que aliás a estrutura que representam já tinha sido ouvida e tinha estado em reunião com o grupo parlamentar e com o PCP, e nesse sentido é que entendemos requerer estas audições para também trazer aqui à comissão e envolver a comissão nesta problemática. Por isso, grande parte do problema era já do nosso conhecimento e foi reforçado pelas entidades que tiveram aqui anteriormente, que nos traçaram o cenário negro do problema que está instalado. No entanto, da vossa intervenção agora, há duas ou três questões que gostava de ver esclarecida, se fosse possível. Falar-nos numa matéria, os oradores anteriores falaram-nos muito na questão dos despedimentos e dos volumes do despedimento e daquilo que é o montante e do contributo do setor da construção, como contribuindo um terço para aquilo que é o desemprego total do país, mas trouxeram-nos agora aqui uma vertente nova, que é esta vertente dos salários em atraso, e se nos conseguem especificar alguma em termos percentuais ou em termos de números, o que é que isso significa no global dos trabalhadores, qual é o peso desse drama dos salários em atraso neste momento no setor. Outra questão relacionada com esta e com a questão dos despedimentos que acabaram por referir tem a ver com a questão dos trabalhadores fora do país. Nós assistimos neste momento a outro drama terrível, que é os portugueses que saem lá para fora sem quaisquer condições, que procuram emigrar e procuram trabalho e andam a mendigar em países estrangeiros, nomeadamente da Europa, porque não saíram sem qualquer condição, sem qualquer suporte. E era para perceber qual é o efeito que estes despedimentos e essas dificuldades podem ter neste setor e na saída dos trabalhadores desta forma. Também em termos daquilo que foi já referido, a questão da segurança e do descurar das questões da segurança, tendo em conta aquilo que são as dificuldades financeiras das empresas, falarmos neste número de 13 mortes, mas o que é que isto significa em termos daquilo que é o aumento relativamente a um período, a um idêntico período de anos anteriores. E outra matéria que se prende com as anteriores tem a ver com as empresas de trabalho temporário. Que implicações é que tem esta metodologia cada vez mais recorrente de trabalho do recurso às empresas de trabalho temporário, que muitas vezes tem implicações nestes casos em que, e que já nos referiu aqui um exemplo claro de que eu não tinha conhecimento, destes trabalhadores que se encontram no estrangeiro e que não conseguem voltar, é qual é o volume neste tipo de problemas dos trabalhadores das empresas de trabalho temporário, o que se conhece, e nomeadamente em alguns casos que referiu dos países da Europa, é que são empresas que recrutam aqui os trabalhadores e depois muitas vezes os abandonam nos países da Europa sem que eles possam regressar. Qual também é o volume desse drama? E por último, tendo em conta que parte do problema tem a ver com as dificuldades das empresas e com as dificuldades, nomeadamente, de recurso ao financiamento e de suspensão de obra pública, se têm uma ideia, se têm acompanhado aquilo que são, por um lado, que é o acompanhamento que o Governo faz desta matéria e as respostas que dá, e por outro lado, de alguns programas que foram surgindo, como o programa Revitalizar ou o programa Jéssica, qual é, se têm conhecimento, se acompanham, a vossa interpretação relativamente ao contributo destes programas para se ultrapassar o problema. E disso, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Já de seguida passaria a palavra ao Sr. Deputado Nuno Matias, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também aos nossos convidados e agradecer pela vossa disponibilidade para vir acrescentar informação à nossa reflexão sobre a situação deste setor. Como nós nos temos vindo a perceber, não só por aquilo que já era do nosso conhecimento, mas como também a informação que nos tem sido veiculada tem enriquecido, este é um problema que não tem poucos meses, tem vindo tendencialmente agravar-se de alguns anos esta parte, e portanto, de forma muito taxativa e telegráfica, a primeira pergunta que vos deixava é na vossa sensibilidade, há quanto tempo tem sido esta a tendência do ponto de vista do menor ritmo de nível de oportunidades de intervenções de obras públicas, ao nível da não capacidade de reprodução e de oportunidades de emprego neste setor, bem como, necessariamente, a incapacidade de gerar mais intervenções nestas áreas. Porque é imprescindível que se perceba quando começou, quais as eventuais causas, se tem a ver com o reajustamento fundamental que se tenha que fazer no setor por um eventual sobredimensionamento ou não, porque necessariamente toda a reestruturação, seja deste, seja dos setores da economia, em dadas alturas, são essenciais que se façam para melhorar as condições, seja das empresas, seja necessariamente também dos seus trabalhadores, que são parte vital e fundamental para a criação de valor acrescentado que essas empresas reproduzem. E, portanto, tentar perceber, em primeiro lugar, no vosso sentir e naquilo que foi a vossa sensibilidade, há quanto tempo é que se vem a registar esta necessidade e este tipo de comportamento como uma realidade objetiva. De alguns meses esta parte, e desde que necessariamente a situação de pré-insolvência do Estado português se veio a agravar, do lado do investimento público e, sobretudo, aquilo que se poderiam, pelo menos, apreender como necessárias e, em teoria, seria uma resposta, eventualmente, para a problemática, que é a impossibilidade de, através de medidas anticíclicas, poderem-se reproduzir investimento público para tentar compensar alguma falha na tendência e no potencial da atividade económica, seja no setor da construção, seja noutros setores. E, portanto, tentar perceber, para além disso também, ao nível do processo de reconstrução, de reestruturação, qual tem sido o vosso papel junto das entidades patronais e de que forma é que têm articulado ou não tem havido essa possibilidade, de forma a que, pelo menos, se criem alicerces mais saudáveis que permita que os trabalhadores daquilo que seja um setor que é vital e que possa sair do processo de reestruturação mais capaz de enfrentar os seus desafios, com maior capacidade de resistir e de evoluir futuramente. Uma outra vertente que vos queria deixar de questão tem a ver com o desenvolvimento de um conjunto de medidas que o Governo tem estado a lançar no que diz respeito às linhas de financiamento e, sobretudo, tentar perceber se tem com isso sentido da parte do setor da construção alguma abertura e algum feedback de forma a assegurar que esse tipo de projetos, seja o programa Revitalizar, seja o programa Jéssica, seja as moratórias do PME Invest, se com isso as empresas têm conseguido fazer face, pelo menos no curto e médio prazo, algumas das problemáticas que estavam a enfrentar ao nível das oportunidades de negócio. Porque aquilo que para nós é muito importante é, numa altura de crise, por um lado percebermos onde tem havido falhas no funcionamento do setor, mas também, com isso e com a participação, seja dos trabalhadores, seja das entidades patronais, criar aqui um parâmetro daquilo que é o potencial, por um lado, das empresas, por outro, dos negócios e, por outro, da dimensão do setor, para garantir que futuramente, seja por maior capacidade de resistência própria, seja por maior capacidade de previsão em relação a situações de menor atividade económica, não se volta a sentir que há um setor que é mais afetado por a economia estagnar e, com isso, afetar a sua atividade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo já de seguida ao Sr. Deputado Paulo Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores convidados, senhores deputados, em primeiro lugar, lugar, eu gostaria de registrar a sintonia das palavras dos representantes dos trabalhadores, aqui hoje citados, e os representantes das empresas que estiveram anteriormente e que basicamente tiveram um discurso muito, muito semelhante. Isso penso que deixa muito claro a situação que hoje se vive no setor, porque até as naturais divergências entre patrões e trabalhadores nesta área, neste momento, estão completamente desbatidas, porque o principal problema não é entre os trabalhadores e os patrões, mas sim uma situação de verdadeira emergência no setor, e em que quer os representantes das empresas, quer os representantes dos trabalhadores estão, obviamente, muito preocupados com aquilo que está a acontecer. Em segundo lugar, enfim, reconhecer aquilo também foi evidente por parte, quer das declarações dos representantes das associações aqui presentes, quer do sindicato ou da Federação de Sindicatos, que é a incapacidade do governo em mitigar os problemas que temos no setor ou em controlar ou encontrar soluções que permitam um verdadeiro ajustamento e não uma falência generalizada no setor. O que é verdade é que este governo, com aquilo que tem vindo a fazer, e nomeadamente a sua política de austeridade sobre austeridade, a sua política de parar tudo, em vez de repensar e encontrar soluções que permitam a continuidade das matérias que estão neste momento na nossa sociedade, o que é verdade é que está a levar à depressão, a um aumento generalizado das falências, a um aumento generalizado do desemprego, nomeadamente neste setor. E provavelmente já se falou aqui, e hoje os representantes dos sindicatos também falaram sobre algumas destas matérias, provavelmente nem era preciso para encontrarmos algumas boias que permitam o setor fazer o seu ajustamento, nem seria preciso, enfim, encontrar soluções muito inovadoras, porque outros países têm-no encontrado e também, em algumas destas áreas, havia situações que estavam em marcha que, infelizmente, não tiveram a sua persecução na sua plenitude. Falamos, por exemplo, do caso da reabilitação. Como sabemos, há um pacote que foi apresentado em março do ano passado, um pacote integrado relativamente ao arrendamento, à reabilitação urbana e também aos incentivos no investimento nesta matéria, que obviamente foi desprezado, e longos meses depois de entrar o novo governo, todo esse pacote ainda nem sequer parte está neste momento legislado. O caso concreto relativamente a esse pacote, que era absolutamente fundamental para o setor, que era permitir que algum investimento privado pudesse existir, e estamos aqui a falar não de reforço de investimento público, mas sim de incentivos a que existisse investimento privado, tem a ver com as taxas liberatórias que foram abandonadas nas propostas deste governo relativamente àquilo que eram as propostas que estavam em cima da mesa em março do passado ano. E o que é que isto quer dizer com as taxas liberatórias? Quer dizer que há uma situação de injustiça do setor da construção face a outros setores que têm, do ponto de vista fiscal, um conjunto de incentivos que o setor da construção não tem. E, portanto, aquilo que se pretendia com as taxas liberatórias era dar igualdade para que quem tem capacidade para investir pudesse, na sua escolha, na sua decisão de investimento, encontrar os mesmos incentivos fiscais ou incentivos semelhantes para investir, por exemplo, nos mercados financeiros ou no mercado da construção. E isso permitiria o quê? Permitiria haver investimento privado e, de alguma forma, diminuir esta situação que temos neste momento. Mas quem fala desta matéria que foi abandonada pelo novo governo, fala também da formulação que estava em cima da mesa feita do CREN e que neste momento ainda não existe reformulação, nem sabemos neste momento bem o que é que existe sobre o CREN ou se quem é que manda relativamente ao CREN passado longos meses do novo governo. E são duas áreas, quer a reabilitação, quer os fundos estruturais, são absolutamente duas áreas que poderiam dar algum ânimo, quer às empresas, quer aos trabalhadores, no sentido de encontrarmos algum trabalho que permitisse que o ajustamento fosse feito, porque o ajustamento em determinadas situações é positivo, mas que não a situação que hoje temos, porque não estamos a falar de um ajustamento. Estamos a falar de levar todo um setor para a falência, todo um setor que fica diminuído nas suas competências e que é um setor que, como sabemos, muito tem dado ao país e que, obviamente, teria todas as condições para dar ainda no futuro. Para finalizar, dar-vos só um exemplo daquilo que está a acontecer destas matérias. Eu já falei de reabilitação, já falei do CREN, mas falar de um caso concreto. O senhor representante há pouco falou de várias obras que estão paradas. Vamos dar o caso do túnel do Marão. O caso do túnel do Marão está parado desde junho de 2011. O senhor ministro da Economia prometeu que até dezembro estaria este problema resolvido. Infelizmente não foi capaz de o resolver. Mas o que é verdade é que pela sua incapacidade em resolver até ao final do mês de dezembro, pagou cerca de 200 milhões de euros para o consórcio que estava no túnel Marão. E pagou esse montante sem que, em simultâneo, tivesse criado as condições para que a retoma dos trabalhos que estão executados a 70%, e há um túnel que está executado a 70%, não tem qualquer utilidade, a não ser uma perda daquilo que está executado. E, portanto, ter-se colocado 200 milhões de euros nesta obra, e só se colocou por incapacidade do Governo não ter até ao final do ano, terminarei já, Sr. Presidente, não ter colocado até ao final do ano aquilo, e feito aquilo que teria que ter feito, que era resolver o problema. Mas ter colocado os 200 milhões e não resolver o problema, não assegurar que os trabalhos tivessem a sua continuidade...
Eu pedi-lhe que sintetizasse, Sr. Presidente.
Terminarei, Sr. Presidente. Não assegurasse que os trabalhos tivessem a sua continuidade, demonstra bem aquilo que, onde nós neste momento estamos, ou seja, uma incapacidade do Governo em conseguir mitigar os problemas ou encontrar soluções que permitam um verdadeiro ajustamento e não uma falência do setor.
De seguida, deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar os representantes da Federação Portuguesa dos Sindicatos de Construção, agradecer a presença nesta comissão. Como é óbvio, também o CDS, são matérias que nos preocupam, são matérias que, sua análise e complexidade, têm de ser tidas em conta e, começando até por esta questão que foi aqui dita, e tivemos já relativamente há cerca de 15 dias a presença nesta comissão, a oportunidade de ouvir aquilo que este Governo está a fazer em matéria de reprogramação das verbas do CREN. E, portanto, isso foi uma audição tida nesta comissão. Aliás, esta é uma pergunta que deixo desde já, se por parte da nossa Federação tem um conhecimento daquilo que está previsto em termos de reprogramação do CREN, da necessidade, porque isto, a nível destas verbas, e portanto isto há uma necessidade de reafetá-las, de analisar projetos que tinham algum tempo de paragem na ordem dos 6 meses, e portanto a utilização e a reutilização, melhor dizendo, destas verbas é de todo vital, e portanto da vossa parte tem conhecimento desta reprogramação e de que forma pode afetar positivamente o setor. Também em relação à reabilitação urbana, tivemos na audição anterior também a oportunidade de abordar este tema. É fundamental, a nosso ver, penso que isso é unânime por parte de todas as bancadas. Está no programa do Governo e há uma vontade forte de por esta via também trazer mais investimento e mais obras para este setor de atividade. Fiz algumas perguntas e também da vossa parte gostaria de... Fiz há pouco na anterior audição e gostaria também da vossa parte, até porque em processo de falência falaram, por exemplo, na empresa Teodoro Gomes Alho, que, segundo sei, é uma empresa que entrou num processo mais complicado por via de um litígio com uma Câmara Municipal. E, portanto, estes são também alguns dos constrangimentos do setor, são dívidas das autarquias, o prazo médio de pagamento muito, muito elevado. No caso desta empresa em concreto, segundo sei, é realmente um litígio com uma Câmara Municipal e que, portanto, com estas, nestas situações também agrava aquilo que são as condições das empresas e do setor, e se já vou confirmar se isto realmente é uma situação que é verdadeira ou não. Também em relação aos portugueses que estão a trabalhar no estrangeiro, há uma preocupação, foi vincado também em relação a este assunto. Há uma preocupação também com as condições de trabalho destes portugueses no estrangeiro, e aqui a pergunta que é se da parte dos sindicatos, se existe um contacto com os vossos associados no sentido de prevenir para situações que possam vir a encontrar quando aceitam propostas de trabalho noutros países, e se também estão a trabalhar em conjunto ou em articulação com algum ministério também para prevenir esse tipo de situações. Dos números que nos apresentaram em relação, neste momento, ao número de desempregados, se é possível ter uma noção de quantos desempregados estrangeiros temos neste momento em Portugal, fazendo aqui a análise também de trabalhadores portugueses, trabalhadores estrangeiros, se o número é significativo ou não. E em relação, que tem sido também uma das preocupações, numa ausência de grandes obras, de que forma a adjudicação de pequenas obras, pequenas melhorias em determinadas vias de acesso, em determinadas estruturas, se poderá e até que ponto poderão significar também uma implementação de trabalho e evitar um número de desempregados mais elevado. E já está, obrigado.
Obrigado. Terminada esta ronda, passo a palavra aos representantes da Federação. Têm 10 minutos para poder responder aos senhores deputados.
Eu respondia só aqui duas outras coisinhas que até é mais do meu conhecimento, pá. Depois que o meu camarada faria o resto da intervenção. Só duas outras coisinhas, é o nosso conhecimento do número total de desempregados e da quantidade de salários em atraso, apesar do Sérgio poder aprofundar isto. Portanto, o que a gente tem conhecimento é dos casos das grandes construtoras. Não temos um número exato do número de salários em atraso, mas temos conhecimento das grandes construtoras e dos nossos associados quando nos contactam. Portanto, já está o problema criado e o salário já está em atraso. Portanto, e depois temos aquela quantidade imensa de micro e pequenas empresas da construção, em que a gente nem consegue contabilizar o número de salários em atraso que andam por aí, só mesmo quando prestamos o apoio aos nossos associados. Depois, para dizer, só que sobre esta questão da Teodoro Gomesaio, a gente teve conhecimento o processo que a gente falou de viabilização iniciou-se ainda em 2010, e nessa altura, portanto, o que nos foi dito para a administração, a dificuldade tinha a ver com um negócio que correu mal na Polónia. Portanto, era esse o conhecimento que a gente teve da parte da administração, a posterior, e já depois do processo de viabilização ter sido desenvolvido. Portanto, quando se iniciou, a empresa tinha cerca de 430 trabalhadores e neste momento tem cerca de 200. Portanto, isto houve estes 200 postos de trabalho que se perderam. E quando, em maio do ano passado, portanto, se entrou numa situação de salários e atraso nesta empresa, o que se, e os contactos que fizemos junto à administração, é que não existia só dívida de obras feitas, portanto, dívida de câmaras, como havia também privados, e largos milhões, portanto, não era só de câmaras. Portanto, é isso, Sr. Teodoro, é isto. Sérgio.
Bem, sobre os salários em atraso, dar um número certo sobre isto é extremamente difícil, porque todos os dias surgem novas situações que anteriormente desconhecíamos e, na maior parte dos casos, dos que conhecíamos, não se resolvem, ou seja, é sempre a acrescentar. Normalmente isto tem um processo de 3, 4 meses de salários em atraso, 3, 4 meses depois, e mantendo-se este processo, ou as empresas fecham e o patrão desaparece, porque que essas continuam a acontecer essas situações, ou seja, o patrão desaparece e encerra as portas, os trabalhadores não aguentam mais tempo, não é? E vão à procura de nova vida. Aqueles que conseguem, porque a maior parte destes nem sequer conseguem, ou seja, há trabalhadores que estão, quando falamos em salários em atraso de 3 ou 4 meses, não estamos a falar de 3 ou 4 meses só de salários em atraso naquele período. Estamos a falar de trabalhadores que andam com 3 ou 4 meses de salários em atraso há mais de um ano, há mais de 2 anos. É disto que estamos a falar. É desta realidade e que cria problemas sociais enormes. Quando falamos de salários em atraso, e as empresas têm aprendido alguma coisa ao longo deste tempo, quando querem manter os trabalhadores agarrados a si, uma parte deles agarrados a si, o que é que fazem? Não pagam os salários, mas não pagam subsídios de férias e subsídio de Natal. Nós temos empresas que têm subsídio de férias e subsídio de Natal, com 3 anos de atraso, com 2 anos. E têm 2 ou 3 meses de salários em atraso. Portanto, esta é a realidade que, respondendo um pouco a uma das perguntas que foi feita, há quanto tempo é que isto registra? Esta é uma realidade que já se registra há alguns anos. Não estou a falar de 2 anos, 3 anos. Agora, o boom, o aumento, o enorme aumento, deu-se recentemente. Não foi após o início da legislatura deste governo. Foi um pouco antes. É verdade. Mas, a posteriori, agravou-se, porque na perspectiva de não haver obras, as empresas começaram a tratar dos seus assuntos. Ou seja, basicamente isto é assim. Começaram a não pagar aos fornecedores e aos seus subempreiteiros. Os seus subempreiteiros são quem emprega a maioria dos trabalhadores da construção, não são as grandes empresas. As grandes empresas são quem gerem um negócio. A realidade é essa, não é diferente. Quem dá trabalho, o volume de trabalho, de número de homens que trabalham na construção, vem dos pequenos e médios, das pequenas e médias empresas. E aí que se torna, o facto de nós não termos números melhores, é porque é difícil, neste universo enorme, conseguir conhecer tudo. Nós conhecemos onde temos associados, conhecemos grandes obras ou médias onde não temos associados. Porque tudo o resto, que é um enorme número, não só quando nos chegam aflitos é que nós vamos registando. Isso é um continuado de registro de situações aflitivas. Nós, há uns anos atrás, a maior parte dos nossos associados descontavam através da empresa. Hoje, o receio e o medo instalado faz com que nós verifiquemos que a maior parte dos nossos associados não fazem desconto através da empresa. Porquê? Porque o cenário alterou-se dramaticamente também. Nós já fizemos alguns ensaios na Federação sobre o volume de salários em atraso. São dezenas de milhares. É a única coisa que nós... Porque já fizemos alguns ensaios e são sempre nesta ordem. Alguns são crónicos, outros não são. Porque a empresa, entretanto, abriu falência, fechou. Os senhores, se verificarem, existem estatísticas relacionadas com isso, com o número de empresas do setor da construção que encerraram no último ano. A maioria dessas empresas passou por processos de salários em atraso e coisas similares. Ou seja, depois torna tudo difícil de acompanhar. Vai-se conhecendo, vai-se registando, vai-se verificando, mas vai-se ajudando os trabalhadores, mas é nesta base. Não, na preocupação não está na recolha de coisa. Em relação aos trabalhadores no estrangeiro, dizer-vos o seguinte. Hoje existem trabalhadores portugueses, contrariando diretivas comunitárias, que aceitam, não é os trabalhadores que contrariam diretivas comunitárias, é o espírito de diretivas comunitárias que dizem que num Estado o trabalhador deve ganhar, para trabalhar determinado trabalho, deve ganhar o que um determinado trabalhador desse país ganha, pelo menos a nível de médios. Existem, eu não recordo o nome da diretiva comunitária, existe uma diretiva comunitária relacionada com isso. Nós temos trabalhadores portugueses que aceitam ser contratados aqui por 555 euros, para ir trabalhar para a Alemanha e para a Suíça. E nós, isto são casos que nós acompanhamos. Depois têm problemas lá. Quando nós acionamos os sindicatos, ou contactamos os sindicatos, quer na Alemanha, quer na Suíça, através da intervenção deles, isto são relações, eles conseguem resolver, no momento, a situação dos trabalhadores. E os trabalhadores passam de uma situação de 555 euros para ganharem 4.500, 3.500, 3.700. Normalmente há uma consequência logo de imediato, que é as empresas lá encerram os contratos com esses trabalhadores e esses trabalhadores acabam por ficar novamente numa situação de desemprego. Mas levam com estes valores, com os 555 euros, e há alguns trabalhadores a trabalhar fora com estes valores, sem direito a alojamento, sem direito à alimentação. Existem portugueses assim. Não é por acaso que existem os relatos de portugueses, trabalhadores da construção, na Suíça, a dormirem na rua. Porquê? Porque o alojamento lá é extremamente difícil, e então é isto. Hoje, aqui há dias havia um trabalhador que estava na Suíça, veio cá a Portugal e tinha estado na Suíça, e ele dizia: nós somos os novos paquistaneses da Europa. Era aquilo que ele transmitia, daquilo que ele sentia em relação ao facto de ser um trabalhador português da construção na Europa. Dormem aos 10 em cada quarto e por aí fora. É assim, se queremos falar da situação dos portugueses da construção e a irem para fora, é esta. Agravado por uma outra situação, porque na maior parte, neste momento, a maior parte dos trabalhadores da construção estão a cair e vão cair, continuar a cair, numa situação de pior ilegalidade em relação às entidades patronais do que tínhamos uma situação antes. Vocês sabem que a certificação profissional, as exigências a partir de 1 de janeiro de 2012, aumentaram no espaço comunitário. Se os senhores tiverem acesso à legislação, e têm, que saiu em junho, julho de 2010, alterando as novas certificações dos trabalhadores do setor da construção civil, é uma liberalização em que ninguém quase consegue, ou seja, toda a gente pode aceder, mas é confuso, ninguém percebe, inclusive as entidades patronais, como para eles é um problema menor, provavelmente não levantaram, mas não se consegue perceber como é que isto irá funcionar. Porque os nossos trabalhadores no estrangeiro vão passar a ser trabalhadores de segunda, não documentados, porque não vão ter a confusão e a falta de certificação vai levar também a isso. Ok, está certo. Em relação à segurança, é o seguinte, eu não tenho aqui os números, mas sei por experiência própria que estes números não são habituais. Não são habituais. Por isso é que os mencionei. Tenho noção disso. Não, teria que teríamos que basear isto, mas com certeza que a ACT já tem estatísticas, e eu sei que tem, porque eu já as consultei, mas eu não tenho essa. Mas tenho a noção, porque vou acompanhando ao longo dos anos estas situações, e tenho a noção de que é mais gravosa. Inclusive, o número de acidentes não mortais também é gravoso. E, inclusive, existem grandes empresas neste setor que só sabemos dos acidentes não mortais quando é necessário chamar o INEM ou a GNR, porque os outros, quando é através dos bombeiros locais, a coisa fica por ali mesmo, e não há comunicação à CT nem por aí fora. Em relação às empresas de trabalho temporário, é difícil de falar sobre elas, porque são empresas que não respeitam, na maior parte dos casos, a legislação sequer. Ou seja, quando nós analisamos um recibo de um trabalhador de trabalho temporário e o que ele nos diz que ganha, há divergências. Há divergências quer num sentido, quer no outro. Totais. Portanto, aquilo é um documento não é como a situação que vivemos em anos, que era recebia-se um pelo recibo e outra parte por baixo da mesa. Já não é essa a situação. É, tens aqui um recibo de 500, mas tu recebes só 450 ou por aí fora. São situações novas. E estas num sentido e outras noutro sentido. Em relação aos novos programas e à reprogramação das verbas do CREN, é assim, hoje, é assim, estes são situações, são o que quer que se faça no sentido de revitalizar ou reanimar um pouco o setor da construção é bem-vindo, obviamente. São menos trabalhadores que ficarão no desemprego. A questão é que isto vai demorar o seu tempo. E até lá. E o problema é que a situação que hoje se vive não é uma situação para resolver daqui a uns tempos. É hoje. A situação é gravosa, é hoje. Não é para daqui a 6 meses ou por aí fora. Eu penso que a situação requer medidas de urgência. Dizer-vos isto, requer medidas de urgência, mas com não uma perspectiva de entregar isto só às grandes empresas, porque depois causa aquilo que o parque escolar causou, que é a primeira grande vaga de empresas a abrir falência por falta de trabalho e por aí fora, deveu-se a situações como do parque escolar, é essa a nossa percepção, em que foi entregue a grandes grupos de médias ou grandes empresas e que contrataram, subcontrataram algumas poucas dezenas de subempreiteiros, esmifrando os preços. E se nós formos, a experiência diz-nos que em quase todas as obras que vamos da parque escolar existem 2 ou 3 situações de empresas com salários em atraso, motivadas por não pagamento do subempreiteiro, do subempreiteiro, do subempreiteiro. Esta situação levou a que se esmifrasse os preços e depois há gente que trabalha na base de aguentar mais 1 ou 2 meses, depois ficar de ver a quem ficar. Na nossa opinião, não o processo, a forma como foi, pode ter sido bom e proveitoso, aparentemente, para o Estado, não sei se foi, mas no setor, porque a maior parte a nível nacional, do setor, são micro e pequenas empresas, deixaram de ter os seus clientes habituais e viram-se num processo de insolvência. O Algarve é o espelho disto. A construção no Algarve desapareceu. Os pequenos e médios empresários no Algarve não existem. Se existem, são poucos. Quando eu falo micro e pequenas empresas, eu estou a falar nos trabalhadores agregados. É isso, desculpe. Eu não sei. Houve aqui algumas coisas que com certeza que não respondi, mas se.
Se o Dr. Pedro Sarai pede a palavra, espero que seja breve.
Era muito breve, tinha aqui uma informação que penso que é relevante a prestar, mas não queria deixar, enfim, de agradecer o vosso testemunho, dizer-vos que estamos muito preocupados, quer com a realidade do setor, quer, naturalmente, com a realidade dos trabalhadores que trabalham nesse mesmo setor, e genuinamente o assumimos, e por isso mesmo, mais de qualquer outro tipo de demagogia, nós achamos que estas audições devem servir para vos ouvir e perceber os vossos anseios, as vossas dificuldades, e também com isso tentar encontrar soluções. E a informação que eu queria transmitir, uma vez que o caso do túnel do Marão foi referido até mais do que uma vez, porque pensamos que é assim que de uma forma séria se atacam estas questões, é que nós próprios já fizemos entrar um requerimento, que será discutido na reunião da Comissão de Economia e Obras Públicas de amanhã, no sentido do senhor Secretário de Estado vir aqui prestar todos os esclarecimentos, e temos a certeza que o fará com todo gosto, relativamente ao andamento deste projeto, e esse será o lugar certo para que tais informações sejam prestadas, e depois teremos todo o gosto, quer nesta matéria, quer noutro tipo de problema, em poder ajudar-vos e fazer chegar também todo tipo de esclarecimentos. Era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Ok, obrigado. Sr. Deputado, também espero que peço mesmo que pedi ao Sr. Deputado é que seja sintético, digamos, na sua intervenção, para podermos terminar ainda há horas.
Serei com certeza, Sr. Presidente.
duas breves questões. Uma, relativamente a esta intervenção do Sr. Deputado, que disse que está preocupado com o emprego, mas o que é verdade, e essa é que é a questão que é importante que o Partido Social Democrata responda, e que o Sr. Secretário de Estado, nessa audição, que responda, é porque sendo para este Governo a preocupação do emprego a preocupação número um, porque extraordinariamente, e devido ao facto de não ter resolvido os seus problemas até 31 de dezembro, colocou 200 milhões de euros, mais de 50% do valor da obra do túnel de Marão, naquela concessão, sem que em simultâneo, e como é a preocupação do emprego, a preocupação é o emprego, sem que em simultâneo acautelasse os interesses da resolução do problema do emprego e, portanto, assegurasse a continuidade das obras. Esta é que é a questão que, obviamente, o Sr. Secretário de Estado não deixará de dar resposta. Mas para finalizar... Sim, com certeza, mas o Sr. Secretário de Estado, se estiver aqui, responderia. Se o Partido Social Democrata não quer responder esta matéria neste momento, o Sr. Secretário de Estado, quando vier, responde. Agora, eu é que não fico inibido de fazer as questões que eu bem entenda em cada momento.
Sr. Deputado, pedia-lhe só que terminasse, faz favor.
Bem, terminarei. Só para finalizar, da mesma forma que há pouco finalizei, com os senhores representantes da construção civil, das empresas de construção civil e obras públicas, e para dizer aos senhores representantes da Federação Portuguesa dos Sindicatos que o setor da construção civil para a economia portuguesa representou muito e é um dos grandes responsáveis por um bom desenvolvimento da economia portuguesa e, nomeadamente, pela sua capacidade da economia portuguesa se internacionalizar. E é graças ao trabalho de muitos operários da construção civil e também à sagacidade de muitos empresários na área da construção civil que nós temos um setor que é pujante, que é um setor que deu muito à nossa economia e que estou absolutamente seguro que continuará a dar no futuro. E apesar de tudo aquilo que tem sido feito nos últimos tempos relativamente a esta área, relativamente às dificuldades que têm sido criadas nesta situação, nós estamos absolutamente seguros, o Partido Socialista está absolutamente seguro, de que a capacidade que os trabalhadores sempre demonstraram, como a capacidade que as empresas sempre demonstraram neste setor, possibilitarão aqui em Portugal o setor da construção civil continue a cumprir e a honrar aquilo que sempre honrou, nomeadamente contribuindo para o crescimento económico, contribuindo para o desenvolvimento económico e contribuindo para o aumento da internacionalização da nossa economia.
Obrigado a todos, obrigado também aos representantes da Federação e até a uma próxima oportunidade. Eu lembro as reuniões que temos logo à tarde. Às 3 horas, a primeira.